UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Abertas as inscrições para o curso Arte Barroca em Portugal, oferecido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. O tema central é o triunfo da pintura barroca em Portugal no tempo de Dom João V. O curso acontece entre abril e junho deste ano e é ministrado pelo professor de História da Arte do Departamento de História da UFMG, Magno Melo, com quem eu converso agora. Boa noite, professor Magno, tudo bem?
Boa noite, Sara, tudo bem?
Então, quando que surgiu a pintura barroca lá em Portugal?
Olha, a pintura barroca em Portugal, ela se desenvolve desde o século XVII, meados do século XVII, por influências italianas e espanholas, e avança pelo século XVII afora, depois da restauração e com o período de Dom João IV, depois Dom Pedro II, o pai de Dom João V, que é o meu tema principal, e depois com Dom João V, a partir de 1706, com novas influências francesas e italianas, que é o tema aqui do curso, voltado exatamente para essa nova dinâmica e essa nova proposta, digamos assim, da primeira metade do século XVIII, contemplando especificamente o período chamado Joanino, que é o período de Dom João V.
Exatamente. No curso vai ser apresentada a pintura barroca portuguesa da primeira metade do século XVIII. Quais são as características da produção desse período?
Bom, nós temos grandes produções e grandes artistas, pouco conhecidos aqui do público em geral, né, não especificamente do historiador da arte especificamente, mas do público em geral, por exemplo, Vieira Lusitano, Antônio Oliveira Bernardes e tantos outros, Inácio Oliveira Bernardes, o seu filho, e tantos outros que trabalharam muito na primeira metade do século XVIII, avançando um pouquinho pela segunda metade do século XVIII. O que acontece é que Dom João V cria uma nova dinâmica para o reino, iniciada com o pai, Dom Pedro II. Então há uma proposta, como eu disse anteriormente, muito vinculada à procura de uma cultura francesa e de uma cultura italiana. Então a grande repercussão do período de Dom João V são principalmente a construção de Mafra, a capela de São João Batista na igreja de São Roque e a preocupação do rei, do monarca, em trazer para Lisboa uma nova proposta estética, que vai ser o barroco, digamos, com uma tendência já classicizante, mas diferenciada do seu pai, que permanece, digamos assim, dentro de uma proposta de transição do século XVII e XVIII. A grande novidade do século XVIII, desse período joanino, trata-se da pintura de falsa arquitetura, que vai povoar aí paredes e tetos com uma nova amplitude, que vai dar, digamos assim, um respiro cultural, estético, artístico, numa Lisboa anterior ao terremoto de 1755.
Entendi. E como a pintura em Portugal, nos séculos XVI e XVII, também vai ser abordada no curso?
Aí vai, a minha proposta é fazer, digamos, uma recapitulação, voltar ao século XVI, mostrar, por exemplo, uma arte antes de 1580, que é o período onde Portugal perde a sua independência política para a Espanha. Esse período, digamos, de 1580 a 1640, que é o marco da ruptura com a Espanha, que é exatamente o Dom João IV, mostrando uma pintura renascentista, uma pintura chamada maneirista, uma estética maneirista, um barroco de influências espanholas, o fim dessa influência espanhola e o barroco joanino no seu grande esplendor. Eu vou privilegiar mais a pintura, a influência italiana, a vinda de pintores italianos, a ópera, teatro, a cenografia e termino com, digamos assim, com a morte do João V em 1750, mostrando que aquela Lisboa que ele pretendeu cai com o terremoto de 1755 e as mudanças que vão ocorrer na segunda metade do século. Então eu fecho com um grande pintor chamado Pedro Alexandrino, que, digamos, que herda toda essa estética de meados do século XVIII, mas que já antecipa uma nova proposta de fins do século XVIII.
E por que que o barroco acaba ganhando tanto espaço durante o reinado do Dom João V em Portugal?
É porque Dom João, o período é esse mesmo, né? O barroco é um estilo que apresenta, digamos, França, Espanha, Itália principalmente, apresenta sempre uma, digamos, uma estética e um gosto século XVII. Não significa que isso não acontece também em Portugal e Espanha, mas principalmente Portugal e Espanha, ele se desenvolve no século XVIII.
Uhum.
Ora, então essa estética, digamos assim, esse gosto que vai fugindo de um rigor classicista, racionalizado do Renascimento, dá lugar a uma proposta mais ousada e mais expressionista, digamos, mais retórica, mais persuasiva, que é aquilo que nós chamamos de barroco. E isso é o que acontece depois no Brasil, né? Quer dizer, durante o período joanino, nós temos também a nossa componente aqui no Brasil, uhum. Litoral e Minas Gerais. Eu estou tratando de 1700 a 1750, é o período de formação de uma cultura, sociedade, economia, política e também arte barroca em Minas Gerais. Já no final do século avança por uma estética rococó, que eu não vou abordar porque não dá tempo, talvez num próximo curso,
uhum.
mas que nós separamos Portugal, a minha ideia é separar Portugal, não que fosse tão diferenciado ou que acontecesse de modo isolado, não. É para que a gente possa perceber um pouco mais do nosso barroco, da nossa estética, conhecendo também a formação artística e cultural que se desenvolvia naquela altura em Portugal.
Sim.
Que no Brasil, às vezes, por uma função de distância, publicações e especializações, digamos assim, fica mais difícil para o aluno ou para o curioso, né, buscar essas informações. É mais nesse sentido.
Entendi. Agora são 8 horas e 43 minutos. Eu sou Sara Dutra e estou conversando com o professor de História da Arte do Departamento de História da UFMG, Magno Melo, que vai ministrar um curso de arte barroca em Portugal. E agora, Magno, a gente estava falando do barroco aqui no Brasil, como que ele chegou aqui?
Bom, o barroco, os portugueses chegam por volta do século XVI, né? Século XVI, o início da colonização. Nós temos as primeiras ordens religiosas, beneditinos, franciscanos, jesuítas, já na segunda metade do século XVIII, da segunda metade do século XVI em diante. Então, temos as primeiras construções, ainda com o resquício renascentista, classicista, ou seja, que é chamado por alguns como maneirista. O século XVII é um período de formação, temos pouca coisa do século XVII, e o período de maior desenvolvimento nosso, chamado barroco, acontece sempre no século XVIII. Então, é possível verificar, contemporâneo a esse período em Portugal, também a presença dessa estética barroca em Salvador, Pernambuco, Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, né, desde antes do século XVIII, mas de uma maneira mais desenvolvida e mais suntuosa no século XVIII. Então, nós temos um barroco, digamos, francês, século XVII, italiano, século XVII, espanhol, século XVII, e temos um barroco ibérico, Portugal, Espanha e Brasil, no século XVIII. Né? A cronologia varia, né, mas o mundo do barroco, esse centro cultural do barroco, essa civilização do barroco, acontece de modo contemporâneo. Nós é que, por uma questão didática, é que estudamos mais intercalados. Mas por uma questão mesmo didática, quer dizer, ver o que acontece na primeira metade do século XVIII em Portugal, traz para cá, porque posso dar um exemplo, há um pintor, o Antônio Simões Ribeiro, que trabalha em 1735 em Lisboa e Santarém, que é uma cidade a norte de Lisboa. Em 1735-36 ele já trabalha em Salvador, o mesmo artista. Então, essa presença comum, ela é frequente, né? Ela precisa ser estudada. Né?
E a arte barroca não é feita só em pintura, ela também pode ser observada em outras áreas, como arquitetura, escultura e literatura. Como que é a relação entre essas diferentes áreas? Tipo, alguma influencia mais ou menos a outra?
Exato. Ora, em termos de literatura, eu confesso que conheço muito pouco. Mas a sua pergunta é interessante, porque permite que nós possamos pensar no barroco como uma arte de obra de arte total, né? Como um processo de obra de arte total.
Isso.
Como foi chamado no século XVII a obra do Bernini, pelo seu biógrafo, como o belo composto, ou seja, a bela composição. Essa bela composição, esse chamado de obra de arte total, ela tem um vínculo entre pintura, escultura e arquitetura.
Uhum.
Para ficar mais claro, quando você entra na Igreja do Pilar, há uma integração de decoração pictórica, escultórica, palha estrutura arquitetônica e espaço teatral. Aquele espaço teatral envolvendo as três artes, nós consideramos uma obra de arte total. Então, respondendo a sua pergunta, há uma integração, sem dúvida, das três artes. Na Igreja de São Francisco de Assis, também em Ouro Preto, a mesma coisa acontece. Há a pintura do teto do Manuel da Costa Taíde, há o trabalho de Intaglio Italia do Antônio Francisco Lisboa e há o processo da arquitetura. Então, essa integração faz aquilo que alguns teóricos chamam uma obra de arte total. Também é questionável e tudo. Essa obra de arte total, ela pode ter, deveria ter, e com certeza tem, uma integração também com o mecenato, aquele que encomenda, com o público, com a sociedade, com os hábitos, com os costumes e, tocando por último, na literatura. Então, esse envolvimento todo faz uma cultura barroca, uma civilização do barroco, um contexto barroco muito próprio, que nós estudamos em fracções, de maneira a contemplar aquilo que mais gostamos. Eu gosto mais de pintura, há quem trabalhe mais de escultura ou arquitetura, ou quem trabalhe mais a literatura, né? Mas há uma integração, sem dúvida, nesse aspecto.
Muito bom. Muito obrigada pela entrevista, Magno. E bom curso para o senhor.
Ora, muito obrigado, Sara, pela oportunidade. E em outra ocasião, quando nós alargarmos aí a situação em termos do barroco no Brasil, né, seria interessante também conversarmos um pouco.
Com certeza. Boa noite para o senhor.
Boa noite, então, Sara. Obrigado.
Nada. Eu conversei com o professor de História da Arte do Departamento de História da UFMG, Magno Melo, que vai ministrar o curso de Arte Barroca em Portugal. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de março e podem ser feitas pelo site www.cursoseventos.ufmg.br. As aulas acontecem entre abril e junho deste ano, às terças-feiras, das 7 às 10 da noite, no prédio da FAFIS, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.